Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Olá, trabalhadoras e trabalhadores da USP. Gravamos esse boletim para falar sobre a atualização do plano de retorno das atividades presenciais feita pela reitoria nesta semana. Na última quarta-feira, a reitoria publicou o 15º documento elaborado pelo grupo de trabalho responsável por discutir a situação do retorno das atividades presenciais neste contexto da pandemia. Em primeiro lugar, é importante deixar claro para todas as trabalhadoras e trabalhadores da USP que este documento não estabelece um retorno automático e compulsório de todos os funcionários, porque muitos, ao lerem o documento, já ficaram com essa impressão de que, por si só, ele já estabelecia o retorno. Ele não estabelece de forma compulsória o retorno nem mesmo daqueles que já tomaram as duas doses da vacina. Lá diz que estes podem ser chamados, mas não diz que devem ser chamados. Apesar disso, o documento, sim, contém vários absurdos e é sobre esses aspectos problemáticos o documento que nós vamos falar ao longo deste boletim. Poderíamos dizer, em linhas gerais, que o documento é uma espécie de salvo-conduto para que os dirigentes de unidades possam flexibilizar o isolamento social e, portanto, fazer retornar atividades presenciais não essenciais. Isso, por si só, já é bastante absurdo, sobretudo considerando o atual momento da pandemia. Nós estamos num momento gravíssimo da pandemia no nosso país. Temos uma média de mortes em todo o país que ultrapassa 2.500 mortes diárias. Só no estado de São Paulo, a média de mortes nesse momento é de quase 600 por dia. Há menos de duas semanas, nós atingimos números ainda maiores. No estado de São Paulo, vários dias tivemos mais de 1.000 mortes por dia e em todo o país, mais de 3.000, em alguns dias até 4.000 mortes por dia. Diante desse cenário, que é, vale registrar, muito mais grave do que o cenário que nós tínhamos, por exemplo, nos meses de maio, junho, julho do ano passado, meses nos quais a reitoria da USP manteve uma quarentena e um isolamento social mais rígido. Diante desse cenário, portanto, é mais do que imprescindível manter as atividades não essenciais de forma remota. Na última reunião do Conselho Universitário, o reitor abriu a reunião se manifestando fortemente contra o negacionismo científico que, infelizmente, está bastante disseminado neste momento em toda a sociedade, a partir, sobretudo, do governo federal. No entanto, a gente percebe que há tons de negacionismo, diferentes níveis de negacionismo. Há desde o máximo negacionismo, que é aquele expresso pelo governo Bolsonaro, mas há também expressões desse negacionismo nas políticas dos governos estaduais, como do Dória em São Paulo, que quer forçar neste momento o retorno das atividades presenciais na educação básica, nas escolas da rede, para além do fato de que em nenhum momento garantiu de fato uma quarentena social com garantia de emprego e renda para os trabalhadores. E ao mesmo tempo também na USP há expressões do negacionismo na política de alguns dirigentes de unidade, na política da própria reitoria, que em vários momentos flertou com isso, querendo forçar o retorno das atividades presenciais de forma compulsória, como fez no ano passado, e agora neste novo comunicado, estabelecendo flexibilizações absurdas. Para se ter uma ideia, este novo documento abre a possibilidade, por exemplo, da reabertura ao público externo dos museus e centros culturais da universidade. Ou seja, coloca em risco a vida dos funcionários que vão atender a este público e do próprio público que circularia nestes ambientes, caso eles de fato sejam reabertos. Para além de abrir a possibilidade do desenvolvimento de aulas práticas, dos cursos de graduação e de outras atividades de pesquisa fora aquelas relacionadas à Covid, que era o que estava permitido até então. Chama atenção, quando falamos de negacionismo, que o próprio jornal da USP, que é um órgão de imprensa oficial da universidade, tem no seu site diversas matérias de especialistas, inclusive da universidade, defendendo a manutenção do isolamento social e criticando as políticas do governo do estado de flexibilização das normas de isolamento. Por exemplo, no último dia 19 de abril, tem uma matéria no jornal da USP que resume, que dá vários elementos da nota técnica da rede de pesquisa solidária, que contém vários pesquisadores da própria universidade, e essa nota técnica critica justamente os zigue-zagues do governo de São Paulo em relação às políticas de isolamento social e defende maior rigidez dessas políticas de distanciamento, sobretudo neste momento de agravamento da pandemia, que São Paulo é o epicentro da pandemia no Brasil e o Brasil, por sua vez, é um dos epicentros da pandemia em todo o mundo. Cabe destacar, inclusive, que este momento é ainda mais grave, porque estamos à beira do colapso do sistema de saúde. Apesar de ter diminuído um pouco o grau de ocupação de leitos de UTI, ele está em quase 80% do estado. Faltam medicamentos básicos, inclusive para intubação, e esse cenário segue presente e grave, portanto. Sobretudo neste momento também, com novas cepas do vírus mais agressivas e que atingem amplamente vários setores da população, inclusive aqueles mais jovens. Diante desse quadro, é criminoso que a Universidade de São Paulo mais uma vez publique um documento que abra margem para essas flexibilizações das políticas de isolamento social. O documento, é verdade, deixa a critério dos dirigentes de unidade, a aplicação ou não dessas medidas de flexibilização. Nesse sentido, é preciso dizer aqui com palavras diretas: o dirigente ou a dirigente de unidade que convocar os seus funcionários que realizam serviços não essenciais para atividades presenciais serão corresponsáveis, cúmplices, caso esses funcionários venham a adoecer e caso haja falecimentos na universidade em decorrência dessa política. Saibam que os seus nomes serão lembrados e nós faremos questão de lembrá-los e estancá-los bem alto. E cabe ainda dizer mais uma vez que a reitoria, desde o início da pandemia, não recebeu o Sintusp, a Adusp, o DCE, enfim, as entidades de trabalhadores e estudantes da universidade para discutir as políticas de enfrentamento à pandemia. Todas as medidas de isolamento social, de flexibilização depois do isolamento social, esse próprio plano USP, foram tomadas de maneira unilateral. A reitoria estabeleceu um grupo de trabalho com 6 dirigentes da universidade, que não são sequer especialistas e utilizam o argumento de que as decisões são técnicas. É curioso que as decisões são técnicas, mas o grupo de trabalho não tem sequer especialistas, epidemiologistas e etc. De todo modo, fica nítido, não só pelas posições da própria reitoria, mas também do governo do estado, também do governo federal, que essas discussões não são puramente técnicas, elas são também políticas e elas envolvem diretamente a vida das pessoas e, portanto, é inadmissível que, mais uma vez, a reitoria tome posicionamentos sem ouvir as entidades, sem ouvir os trabalhadores, que são aqueles justamente que estão sendo expostos neste momento e que ficaram expostos em vários outros momentos ao longo da pandemia. Para as trabalhadoras e os trabalhadores da USP, a orientação do sindicato é resistir a qualquer iniciativa de retorno de atividades não essenciais neste momento. Nós vamos procurar realizar reuniões nas unidades, sobretudo naquelas unidades em que houver pressões das direções de unidades para este retorno, e vamos buscar resistir a essas iniciativas. Isso, neste momento, é fundamental porque se trata, sobretudo, da defesa das nossas vidas. É preciso ainda lembrar que a posição dos trabalhadores e trabalhadoras da USP, tirada em assembleia, é que o retorno das atividades presenciais só possa ocorrer e só deve ocorrer após a vacinação em massa da população. A reitoria neste documento faz referência àquelas pessoas que já estariam vacinadas, no entanto, se esquece que a vacinação não é uma política individual e ela não imuniza necessariamente individualmente cada pessoa, mas ela só é uma política efetiva na medida em que for uma política coletiva e que a maior parte da população estiver imunizada. E só assim, com a maior parte da população imunizada e, a partir disso, com os níveis de contágio diminuídos, e, portanto, que configure um controle da pandemia, é que será seguro um retorno de atividades presenciais não essenciais na universidade. Então, reafirmamos essa posição e chamamos mais uma vez as trabalhadoras e os trabalhadores a resistirem a essas iniciativas, a participarem das reuniões que nós chamamos das unidades, de assembleias que eventualmente tenhamos que chamar sobre esse tema, e a acompanhar as nossas publicações, tanto os boletins de áudio quanto os boletins escritos, e também aquelas publicações que estamos fazendo no nosso novo site, que já lançamos recentemente. Então, é esse o recado de imediato. Mais uma vez, obrigado.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.